Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flag. Aqui a gente expulsa a zebra, você torce para uma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e acabou a temporada regular. Aleluia, irmãos! É o fim desse inferno! Acabou! Agora, estamos naquele período do ano onde o torcedor de Chargers volta a ser feliz, que é a pré-temporada, onde a gente pode imaginar como seria antes da decepção completa. Mas quem não tá decepcionado aqui são dois representantes dos dois times, que são seed 1 agora nos playoffs. Ele, de volta de férias, com energias renovadas. Alan, fala aí, Alan.
Fala, Paulo. Fala, Cazu. Tamo de volta. Fiquei muito feliz, né, nessa minha ausência. Primeiro porque o 49ers classificou first seed, né, então ganhamos uma baizinha muito necessária. Mas mais do que isso, porque eu ouvi os episódios, né, durante a minha viagem, que ficaram muito bons. Eu vi que eu não faço menor porra de falta nenhuma. E já tô até planejando minhas próximas férias, então, que serão em breve.
Não faça isso. E o Cazu, pô, Cazu, feliz a vida. Fala aí, Cazu.
Fala, Paulo. Fala, Cano. Tudo bem? Tamo aí, né? Descansar um pouco e acompanhar aí sem
estresse.
Isso. Tranquilo.
Semana é só secar os rivais, só.
Exatamente.
E é isso, galera. Esse podcast, então, nesse formato free que a gente faz essa semana sobre os playoffs que estão para vir aí. As notícias da Black Monday aí que veio, um monte de head coaches demitidos e mais algumas pitadinhas de coisas que a gente sempre coloca aqui no No Flags, mas o grosso ali, a continuação do programa, todos aqueles quadros que quem ouve No Flags há tempo está acostumado, vai lá para o podcast exclusivo para os nossos assinantes, que está nas duas plataformas que a gente utiliza, que é o Acast e o Orelo. Orelo é a plataforma nacional, onde você pode usar seu cartão nacional, Pix, boleto, você pode mandar para eles lá como fala? Depósito. Então é tipo, você tem diversas opções para comprar, assinar o NoFlex por R$6. E o eCash, você tem as opções de assinar ele por R$1,50 por mês no cartão de crédito internacional e também a $12 o ano. Você tem direito aí até o fim de dezembro a assistir aí o episódio extra do NoFlex e ajudar a gente a continuar fazendo podcast. Beleza, dito isso, acho que a gente pode partir já para as notícias, que aí a gente tem algumas notícias interessantes. Vamos começar com os head coaches demitidos aí, né? Eu acho que algumas esperadas e outras nem tanto, né, Alan? Começar com uma que eu sinceramente, eu não esperava. Que é o Mike Vrabel, do Titans, foi demitido. O Titans vai partir para outra estratégia aí em relação à franquia. E o Vrabel vai pro mercado, que é um head coach que, né, teve algum sucesso nesse Titans aí durante um tempo. E vai estar disponível no mercado. O que você acha da demissão e do mercado pro Vrabel aí?
Eu acho que o Titans tem uma galera bêbada lá, né? Não é possível. Primeiro trocaram o AJ Brown por duas fuinhas lá. Agora estão mandando o Mike Vrabel embora. Eu não esperava, né? Foi uma puta surpresa. Acho que ele vai ter uma puta fila de time querendo contratar ele, porque é um técnico já comprovado. A gente até, o Cazu postou aí o link do Rich Eisen, estava entrevistando o Taylor Rapp, né, que era jogador dele, e durante a entrevista saiu a notícia, né, e o cara ficou né, não sabia o que falar, porque é mais surpreso que a gente ainda, porque sabe da qualidade, né, do trabalho e tal. É, eu até fui atrás, pesquisei um pouco aqui para trazer um pouco de informação, foi meio em cima da hora, né, porque a demissão saiu no meio da tarde de terça-feira, a gente está gravando na terça-noite. É, o que eu pude apurar? Rolava aí uma certa desconexão entre o General Manager e o Vrabel, porque o General Manager, corretamente, na minha opinião, entendia que o time tinha que fazer um reset total. Ele meio que foi contratado, provavelmente, com essa proposta. Falou, olha, se o time não tem condição, tem que fazer um reset. E ele queria trocar jogadores, né? Pegar os jogadores que tinham talento e trocar por algum valor. Enquanto ainda tinha algum valor, né? Por exemplo, o Derrick Henry é um cara que talvez desse para ter trocado por alguma coisa, em vez de agora ir embora de graça e tal. Enfim, tem outros veteranos lá. E o Mike Vrabel quer ganhar, né? Como todo técnico. E ficou esse cabo de guerra, né? E já tinha dado treta na época quando o Vrabel falou que... ficou claramente que ele não queria ter trocado o AJ Brown, né? A contratação, né, nessa off-season do Hopkins foi uma contratação mais do Vrabel do que do General Manager, né? Então a impressão que dá é que rolou uma treta aí, né, treta é modo de dizer, né? Rolou uma divergência, né, no planejamento da off-season. O Vrabel bateu o pé, os caras falaram, tá bom, então vamos na sua linha. E aí, como não ganhou porra nenhuma, a posição dele se enfraqueceu. E aí acho que começaram a conversar agora, né, depois que terminou a temporada, viram que ia dar o mesmo estresse, né, porque um quer ir pro lado, outro quer ir pro outro. E aí a dona do time optou por ficar com o General Manager que ela acabou de contratar, porque, né, contratou já com essa ideia de que tem que fazer o rebuild, se não vai abraçar a causa, paciência, vamos ter que mandar embora. Se você olha no vácuo, até é aceitável, né, assim, é estranho, mas ainda vai lá. O problema é que tem que lembrar que 2 anos atrás, ela tinha renovado o contrato do General Manager e do Vrabel. Aí, no meio do ano seguinte, ela mandou embora o General Manager. Acabado de renovar com o cara. E no ano seguinte, ela demite o técnico. Então, me parece que eles não sabem bem o que estão fazendo, né? Porque um ano você renova, no outro você manda embora um dos que você renovou, e no segundo ano você demite o outro que você renovou. Tá meio barata tonta lá. E aí, é capaz de agora ter falado, não, vamos apostar no General Manager e mandar o Vrabel embora. Ano que vem, manda o General Manager embora. Não seria surpresa nenhuma pra mim, dado o histórico do que eles estão fazendo.
É, realmente, eu não entendi nada dessa demissão. Você explicando agora os bastidores aí, que eu não conhecia, não tinha ideia, faz um pouco mais de sentido. Não que faça sentido essa estratégia, mas dá para entender qual era o racional por trás, né? Mas o fato é que o Vrabel chegou no Titans, num Titans que tinha o Marcus Mariota ali, para quem não lembra, né? A primeira temporada dele foi 2018, e o Mariota precisando se provar, né? E no meio da temporada, na temporada 2018, ele ainda jogou com o Mariota a temporada inteira. E na temporada 2019, ele faz aquela troca pelo Ryan Tannehill. Que muita gente tirou sarro, né? E ele consegue cravar a vaga nos playoffs e ir até o Championship Game, né? Aquele ano. Ele ganhou 2 jogos nos playoffs e perdeu lá pra Kansas, né? No Championship Game. E nos 2 anos seguintes, ele foi o primeiro na AFC Sul, ganhou a divisão. Uma delas liderou, foi seed 1 na AFC. E aí, na temporada passada, perdeu o quarterback, né? E nessa temporada foi um caos. Mas o time já tinha começado a desmanchar, né? Tinha perdido o AJ Brown, a defesa já não era mais a mesma. Já tava mais complicado. Mas é um técnico provado, mostrou que consegue mudar a cultura de um time. O Titans era uma piada há quanto tempo? Há muito tempo. E ele fez Titans competitivo, né?
Esse último jogo mostra a cultura, né, que ele pregava no time, né? Já não tinha nada, não estavam brigando por nada, foram lá e deram a pirocada na testa do Sunshine lá, né?
É. Então, é um cara aí. É um cara que eu acho que os times vão olhar com um pouco mais de atenção aí pra ele. Principalmente dos head coaches que comprovadamente estão no mercado, né? É o cara com mais experiência aí, mais provado, né? Bill Belichick aparentemente não confirmou se fica ou se sai, mas deu a entender que ficaria, né? Tem ali a conversa que talvez fique aí, parece que esfriou um pouco o negócio dele sair do Patriots. E o outro cara que tá se veiculando aí, que também seria um cara um pouco mais provado, que é o Jim Harbaugh, não se sabe de nada ainda, né? Ele acabou de ganhar o College Football essa semana, mas não comentou nada sobre o assunto, tá? Então tá quieto ainda se ele renova com Michigan ou se ele vai tentar vir para a NFL. Aparentemente, o único... Aliás, comprovadamente, que a gente sabe que está no mercado mesmo, o único desses caras um pouco mais provados, que não é coordenador, que sai direto de head coach, é o Vrabel. Então, tem bastante time aí, a gente vai comentar alguns que estão sem head coach, mas outros que já demitiram durante a temporada, que foi o caso do Chargers, é o caso do Raiders também, vão estar aí a caça de head coach, então...
Parece que a cagada que eles fizeram, Paulo, é que contrataram um general manager sem estar alinhado com o técnico,
pois,
né?
Pois é. O que é, pra mim é sempre bizarro, né? Porque você tem um head coach. Ou então ele já não confiava no head coach. Porque se você tem plano de continuar aquele head coach, você fala, ó, traz um general manager.
Alinhado, né? Que todo mundo junto, ó. Porque aí se é verdade que deu esse descompasso, né? E faz sentido. E aí você vai entrando no segundo ano com treta, aí você como dono faz o quê? Fala, puta, não vai dar certo esse negócio. Sim. Pô, acabei de contratar o general manager, não posso mandar embora o cara que eu acabei de contratar. Aí você vai ter que mandar o técnico embora, que talvez você não quisesse.
E por que você vai parecer que eu sou incompetente, então deixa eu fazer minha incompetência aqui.
Não, e por outro lado, o Vrabel, ele sabe o mercado que ele tem, né? Ele não vai seguir brigando, tá? Não vai baixar a cabeça, sim, e aceitar o que a dona tá falando também.
Sim, sim. Então, acho que essa foi o movimento mais estranho que aconteceu, né? Mais inesperado. E agora é acompanhar onde o Vrabel vai cair, né? Acho que os times aí que estão sem head coach vão começar a se degladiar por ele. E ele vai poder escolher o mercado para onde ele vai, né? O que é sempre interessante de ver aí. Porque aconteceu algumas outras vezes no passado aí. E o Vrabel vai ter essa chance. Os outros dois times que demitiram head coach agora na Black Monday foi o Commanders, que demitiu o Ron Rivera. Que já tava fazendo hora extra, o Ron Rivera, né? A gente vinha falando há um bom tempo que o Ron Rivera, não sabíamos como o Ron Rivera ainda tava no Commanders. Trocou o coordenador ofensivo, nada mudou, e no fim tá lá o Ron Rivera de volta no mercado aí, dessa vez um pouquinho mais queimado do que ele tava, sem ter conseguido fazer nem um bom trabalho no Commanders aí.
O Rivera também dane-se, né? Ninguém tá nem aí pra ele, mas porque já não devia nem estar. Mas... O ângulo que me interessa aí é o Bieniemy, né? Porque ficou, enrolou, porque não conseguia, né? A galera criticava que não tinha oportunidade como head coach. Aí ele sai de lá pra tentar uma oportunidade justo pro Commanders, que na minha opinião foi uma péssima escolha, né? Porque tava se amarrando num barco afundando, todo mundo sabia que o Rivera tava afundando, né? Uhum. E eu acho que não conseguiu mostrar nada que destacasse o trabalho dele a ponto de poder falar, pô, agora ele vai sair de lá e vai ter time interessado nele pra head coach. Sempre pode ter, mas eu achei que ele se colocou
numa
situação
pior. Eu acho que pra head coach, pra head coach não, mas ao mesmo tempo, num ataque que era bem sem talento, né, assim, e um quarterback... novato, e eu acho que ele tirou ali leite de pedra, ele fez um trabalho que não foi completamente horrível, sabe? No ataque em si, né? O ataque conseguiu caminhar no campo por algumas vezes, como ele conseguiu ter algum sucesso no jogo aéreo, então ele mostrou alguma qualidade no esquema ofensivo dele.
Será? 26º em DVOA, sabe?
Foi 26º em DVOA?
Eu concordo que a bateria humana ali deixava a desejar. Mas eu não acho que ele saiu melhor do que ele entrou, não. imagem dele, né?
Porque ele chegou bem na dúvida, né? Será que esse cara fazia alguma diferença lá no time em Kansas? E no fim, eu acho que, tipo, talvez ele tal, esse 26º DVOA me pegou forte. Eu não tava esperando.
O que mais ajudou
porque os números, quando você olha os números cruz, não são tão ruins, né? São quase 4 mil jardas passadas, né? O volume teve, né?
O que eu acho que ajudou mais ele, na verdade, foi a queda do ataque dos Chiefs do que a melhora dos Commanders.
Talvez.
Ele tem que vender esse ângulo. Falou, ó, eu saí, os caras morreram lá, hein? Olha lá a diferença.
Talvez ele consiga ainda uma vaga de coordenador ali pra tentar se provar mais algumas vezes. Tem algumas novas comissões técnicas se formando, às vezes alguém gosta do trabalho dele ali. Eu não sei se tem muita gente com contato com a árvore ali do caralho, do Leôncio, porra, como é o nome dele?
Andy Reid.
Da árvore do Andy Reid, que conhece o trabalho dele, que gostaria de fazer alguma coisa parecida. Talvez, assim, ele consiga ainda uma vaga de coordenador direto, assim, né?
Fala que o Commander tá considerando ele como um candidato, mas não sei se é...
Mas eu acho que é mais falar, né, do que fazer. Seria uma decepção ali louca pros torcedores do Commanders, né, cara? Não pelo fato do Bienem não ter qualidades para ser um head coach. Ele pode até ter, mas é uma aposta muito maluca, né? Tipo, nem é uma aposta com teto muito alto, né? Porque quando você... A aposta com teto alto é você pegar, sei lá, um coordenador lá de Miami, que teve um dos ataques mais explosivos da NFL, e botar no seu time. Você fala assim, pô, quem sabe eu acerto, igual quando pegaram o coordenador lá do 49ers, botaram no Miami, né? Você vai em alguma chance de acertar um home run ali, né? Agora você pega um cara que tá no seu time, que fez um trabalho razoável, e falar, pô, e aí? Será que sem o Rivero ele faz trabalho melhor? É tipo muito... Seria a mesma broxada do Chargers botar o... o Kellen Moore de head coach, sabe? Eu espero que não aconteça, mas pode acontecer também. Outro cara com ligação lá com o Titan, já que a gente falou do Vrabel fora, é o ex-head coach do Titans, que agora tava no Falcons, que é o Arthur Smith, que foi mandado embora do Falcons. O Arthur Smith, que foi uma das figurinhas carimbadas aqui no nosso Mente Brilhante esse ano, tava pedindo, né, Alan, pra ser mandado embora.
Não só foi mandado embora, como saiu passando vergonha, né? Tomou um atropelo do Saints no último jogo. Sim. E ainda foi alvo da chacota lá, da jogada que eles alinharam com uma victory formation e na verdade... pegadinha dos jogadores, né? Fizeram uma corrida para o touchdown do Jamal Williams. E ele ficou putinho, né? Assim, o último ato dele como técnico dos Falcons foi dar o chiliquezinho lá na... Eu até acho assim, que ele tem razão de ficar puto. Mas, porra, você acabou de tomar um atropelo. Você provavelmente vai ser mandado embora. Não precisa deixar como a sua última imagem você dando um chilique pro técnico adversário no meio do campo, sabe? Falta inteligência emocional pro Arthur Smith, parece. Falta.
E eu acho que a situação de quarterback do time, e ele tem grande parte nisso, porque ele podia ter sido um pouco mais enfático para tentar manter, para fazer o que ele queria com a relação com o quarterback. Parece que ele estava insatisfeito com a relação de quarterback lá, caso você não achou isso.
Ele demonstrou que sim, né? Desde a pré-temporada, ele sempre se demonstrou... Que era muito especulado o Falcons ir atrás do Lamar, né? E se o sistema do ataque dele funcionaria bem com o Lamar Jackson. Mas ele sempre bancou muito que o talento que ele tinha no roster era o suficiente para ele jogar, né? Acho que ele errou a avaliação, né? Ainda bem.
Então, cara, eu acho assim, já era um negócio onde ele tava perdendo a queda de braço no time, e esse ano era um head coach que não tava alinhado, mais um, né, que não tava alinhado com o que o time tava querendo. E, inclusive, eu acho que uma das provas dessa é isso aqui, Alan. Essa daqui, esse meteu essa especial aqui, ó.
Ih, meteu essa, mano? Que isso, cara? Não é possível, cara! Irmão! Insano o que eu vi aqui agora. É insano. Caralho, velho, não é... Puta que me pariu.
O Arthur Blank, que é o dono do Falcons, ele foi perguntado essa semana se foi um erro eles não terem procurado Lamar Jackson na off-season para tentar puxar um pouco mais. Eles tiveram a chance, né, de ir atrás, de até pegar o Lamar Jackson, ou pelo menos dar um lance ali no Lamar Jackson quando ele ficou com a tag ali, né? Que era uma tag não estrita, né? Então eles podiam fazer a proposta e aí o Ravens ia ter que bater a proposta, né? E aí, no caso, não foi feito, né? Ninguém fez. E quando perguntaram isso pra ele, pô, se ele não foi um erro não ter ido atrás do Lamar, né? Ele falou, eu senti, na verdade, we felt, né? Ele botou no plural. Ele falou, nós sentimos que tínhamos a resposta no Reader. Ele tinha confiança que o Reader seria o próximo quarterback. Onde, claramente, se ele achou, é uma coisa, mas ele bota no plural, claramente o Arthur Smith não achava mesmo. Em momento nenhum ele achava que o Reader ia ser a resposta. Tanto que ficou essa bagunça de quarterback o tempo todo. Então é uma desconexão gigante aí entre o dono do time e o head coach, com certeza absoluta. Que agradece a você, né, Cazu?
É, ia bagunçar mais o cenário lá pra nós, né? Então...
Vocês iam ter que gastar mais dinheiro.
É, provavelmente.
E no fim, o Lamar tá aí, cara. Provavelmente vai ser o MVP da temporada.
Você sabe, né, Paulo Ricardo, que poucas coisas me irritam mais nessa vida do que a burrice. E assim, como diria o Cazé, puta que me pariu, bicho. Você não responde a pergunta do Lamar Jackson dizendo, não, a gente achou que tinha resposta no Reader, no Desmond Reader. Mesmo que seja isso, né? Você não fala isso. Você fala, meu, a gente não fez a proposta porque achou que os Ravens nunca tiveram interesse realmente em abrir mão, então eles iam cobrir, a gente só ia ficar com o dinheiro preso e... A gente não sentiu que ele realmente estava disponível no mercado, então a gente buscou as alternativas que estavam viáveis, né, além do Lamar Jackson, e morre o assunto, entendeu? Primeiro que você nunca fala que você achava que a sua resposta era o Reader, em hipótese nenhuma. Ainda mais para justificar que você não foi atrás do Lamar Jackson por causa disso, né? Porra, vai se foder. E assim, eu acho, na verdade não sei se eu acho, mas eu espero, né, Paulo, que eu vi ele falando, né, a gente pegou aqui o que ele falou, né, o texto, mas eu vi a entrevista, né, o trecho maior, assim, e ele dá a entender que foi uma decisão não dele, né, foi decisão da equipe técnica, que seria o general manager e o head coach. Uhum. E é uma decisão estúpida pra cacete, a gente cansou de falar isso na off-season inteira, né, mesmo que desse certo, já era uma decisão estúpida, porque você tava botando as suas fichas num cara que não mostrou nada até agora, é uma escolha de terceira rodada, e não só isso, né, a opção que eles levaram pro elenco era o Taylor Heineken, que eles assinaram por 2 anos e 14 milhões, não é que foi baratinho o Taylor Heineken, eles pagaram mais caro no Taylor Heineken do que o Tampa Bay tá pagando no Baker Mayfield. Então, assim, tinham outras opções no mercado para você trazer um outro quarterback para ser sombra do Reader, mesmo que você achasse que o Reader poderia ser o seu titular, né? E você gastou caro para trazer um cara que não conseguiu nem botar o Reader no banco. Como eles mandaram o Arthur Smith embora e mantiveram o General Manager, eu espero que tenha sido uma decisão do Arthur Smith, que bancou que o Reader era o cara, que o Heineken eles iam se virar, né? Que ele queria um cara móvel, um quarterback móvel e tal, que dava pra, com o esquema dele, ele ia superar as limitações. E que o General Manager falou, olha, eu não iria por esse caminho, mas se você quer, a gente faz. E aí ele fez do jeito que ele quis e morreu abraçado com o Reader. Eu espero que seja isso, porque não faz o menor sentido você manter um General Manager que fez essa merda de lambança de quarterback room que eles tinham. Então, imagino que não foi isso. E do lado do Arthur Smith, se você se abraçou com Desmond Ridder e Taylor Heinicke, você tem mais é que perder o seu emprego mesmo. Você tem mais é que ser humilhado mesmo pelo James Winston lá e dar chiliquinho no meio do campo. É isso que você merece.
Agora, pra ele resta esperar ver pra onde o Vrabel vai, né? Pra ver se o Vrabel leva ele, né?
É, tem essa, verdade. Enfim, alguns coordenadores foram demitidos também. O coordenador defensivo do Jaguars foi demitido esse ano, né?
Isso é legal, hein, Paulo? Parece a demissão do coordenador ofensivo do Bills. Porque eu tava olhando aqui e falei, pô, será que eu tinha na minha cabeça que a defesa do Jaguars é o melhor do que o time tinha nessa temporada, né? Foi o que mais tinha de positivo. Aí eu fui ver aqui no DVOA, o ataque foi o 18º, né? Abaixo da média. Uhum. A defesa foi a 10ª melhor em DVOA. E o cara que vai pra rua é o coordenador defensivo.
Pois é, né, bicho? Eles precisavam fazer alguma coisa, né? Eles ficaram... foi uma temporada bem decepcionante pro Jaguars, né? Vindo da temporada passada, ganhou o jogo de playoffs, ganhou a divisão, eles estavam bem empolgados aí.
Não, que o coordenador ofensivo, acho que ele é queridinho, né? Do Doug Peterson, né? É protegidinho.
Eu acho que veio com o Peterson, né? O defensivo já não tava no time quando o Peterson chegou?
Eu acho que sim, mas é que é um cara novo. O ofensivo é um cara novo que é protegido do Doug Peterson há um tempão.
Mas enfim, o Jaguars teve uma temporada decepcionante aí e acabou sobrando pro coitado do coordenador, que pelos resultados que obteve, ele talvez consiga uma vaga também como coordenador aí em outro time, não é difícil.
Essa demissão, ela tem cara da gente. Né, ver o Mário se descabelando no grupo lá, né? Fala, porra, meu time tá uma merda, ninguém manda ninguém embora, não foi ninguém embora. Tipo, parece que tá tudo bem, não mandaram ninguém embora ainda. Aí o Jaguars falou, meu, a gente precisa mandar alguém embora pra dar uma satisfação que a gente fez alguma coisa. Aí ele falou, manda o coordenador defensivo, foda-se, a gente bota outro lá. Só pra dizer que a gente fez alguma coisa.
Realmente, parece isso aí mesmo. Enfim.
A Jaguars teve uma derrocada, né? Acabaram a temporada 5-1, perderam dos últimos 6 jogos, perderam 5. E.
Sim.
Foi demais, né?
Caído. E é o oposto da temporada passada, né? O caso que
eles recuperaram.
Acho que ganharam 5 de 6 lá e classificaram no finalzinho. A galera tem essa imagem de que foi pros playoffs ano passado e parecia que o time tava bem e esse ano era pra dar um passo a mais. Mas se a gente olhar no detalhe, a temporada desse ano do ano passado é meio pau a pau, né? Não foi tão diferente.
Foi playoffs e se tivesse enfrentado qualquer time que não era o Chargers, tinha ganhado de lavada. Meu Deus, tá maluco.
Enfim. Tinha perdido de lavada, né, velho?
Outro cara que acabou sendo demitido aí foi o coordenador defensivo do Giants, que é o Don Martindale, né? Acabou sobrando pra ele também a responsabilidade dessa temporada aí. Só que diferente aí do que aconteceu no Jaguars, né? Acho que a defesa do Giants aí não se deu tão bem nela.
O Cazu tá mais por dentro dessa história aí, mas eu acho que ele não foi mandado embora, não. Acho que ele que não, deu um pé na bunda nos caras.
Ah, ele que saiu fora?
O Brian Daboll falou que não antecipava. Tinha os rumores já, né? Que eles não estavam se dando bem. E o Brian Daboll deu entrevista que não antecipava que fosse sair ninguém. E aí depois ele falou, mas eu vou. Mas o Cazu tá por dentro aí da fofoca.
Conta essa fofoca pra gente aí.
Então, o que especulam é que os treinadores, não só o Martindale e o Kafka, né, mas o corpo de treinadores não gostavam do Daboll, que o Daboll parece que é aquele treinador que passa a mão na cabeça dos jogadores e mete no toba da equipe técnica, né? E aí os caras não gostavam, porque o Martindale é velho, né? Tipo, já se aposentou já uma vez, se eu não me engano, e voltou. Mas ele já tem bastante rodagem, é bem, bem considerado na liga, sempre foi especulado pra... Já concorreu, né, diversas vagas de head coach, nunca assumiu o time.
Ele veio do Ravens, né?
Ele foi demitido do Ravens há 2 anos.
Ele tava no Ravens desde o Super Bowl, não era? Um bagulho assim.
Sim, depois, isso, exatamente. Ele ficou um tempão, e aí no ano passado, né, ele foi demitido, e aí o Harbaugh trouxe o McDonald, que tava, já tinha trabalhado, né, na equipe do Martindale, e estava em Michigan com o Jim Harbaugh.
Uhum.
Bem, aí o que aconteceu? Ele estava lá e especulam que a galera na comissão técnica não gosta do Daboll, não se dá bem com o Daboll. E aí o que aconteceu? Logo que acabou a temporada, na segunda-feira, eles demitiram o treinador do Special Teams e o técnico de running backs e de linha ofensiva. E nessa coletiva, né, o Daboll comentou que ele esperava que o Martindale e o Kafka retornassem pro ano que vem. Mas aí já hoje, ontem mesmo, né, desculpa, logo na sequência, o Martindale falou que não ia ficar, não.
Uhum.
Então, não... era...
tá legal.
E assim, acho que é uma situação relativamente similar à do Vrabel, né? Porque o Martindale tem é bem cotado, sabe? Ele tem um bom nome. Então ele acha que ele pode sair, que ele vai conseguir uma nova posição, assim, com certa facilidade. Então, essa é a forma que ele enxerga o mercado, né? Então por isso ele não entendo que ele não
em casa vai... também, né, Caso? Porque o cara isso. Também já não é novo, ficar aguentando encheção de saco lá. É. Quê?
Eu vi ver, acho que a posição é mais ou menos igual a do...
Ele tem 60 anos. Não é tão velho assim, né?
Sim.
Eu acho que ele ainda tem... E é um cara que ainda tem mercado aí na NFL. É um cara... ainda tem nome, né? E o ano passado... A defesa do Giants jogou até que bem durante a temporada, não jogou? Ou tô tendo
alucinações?
Então.
Ah, esse ano de VOA, ela foi a 21ª, que não é bom, mas é bem melhor do que o ataque, que foi o 30º.
É, ok.
O negócio é que você não pode ir bem, que senão você vai pra rua. Essa aqui é... Ela foi a 30ª defesa no passado, o Paulo. Acho que você.
Foi a 30ª, pô. Então,
teve alucinações, vendo. Sim.
É, tô vendo. Teve alguns anos atrás que ela tinha uma defesa boa, mas então não era com ele. Porque ele chegou.
Isso.
2000 e. O ano passado ele chegou.
Ano passado, isso.
Ah, tá. Mas também eu tava dando uma olhada aqui na defesa deles. Perdeu muito talento, né? Defesa de uns anos pra cá, né? Tem alguns jogadores novos. Pra ali tem o Juário, o Thibodeau, né? Tem o Javier McKinney, mas não tem nenhum veteranão assim pra dar uma, né, uma sustância assim pra essa defesa.
Mas acho que é mais nesses casos aí onde o funcionário tem mais poder do que o chefe, né? Igual o Pat McAfee lá, né? Que essa semana deu uma cagada pra cima, né? Cagou no chefe lá. No diretor da ESPN, que ele sabe que ele tem poder também, né? Aí no caso do Martindale, ele saiu fora porque ele crê que tem um bom mercado aí.
Nós gostamos muito, né? Queremos ver o caos. Aliás, hoje não tinha o Aaron Rodgers no McAfee? Não vi nada, né? Ele falou que ia falar do Jimmy Kimmel lá. Eu não peguei essa parte.
Eu não vi também, não.
Não peguei também. Enfim, acho que faltou só falar do GM, né? O Panthers demitiu o GM, o Scott Fitner, foi pra rua aí. O Panthers, que talvez seja o time mais bagunçado da NFL. Mas partindo desde a gente comentou no podcast passado do dono, como ele não tem capacidade pra ser dono da NFL, fazer as coisas que ele tá fazendo é ridículo. E agora mandou embora o general manager, tá com um head coach que não conseguiu ganhar porra nenhuma, um quarterback que não fez nada esse ano, tá um completo caos o Panthers aí. E vai ser interessante.
Mas isso é menos mal, né, Paulo? Faz mais sentido, né? Porque assim, se tá tudo ruim lá, por que o general manager vai ficar, né? Melhor você começar do zero com um general manager e um técnico novo, né? Do zero.
É outro time, inclusive, que tá na pista aí pra head coach, né? Só que eu acho que é o menos atrativo de todos.
Abraçar essa jeba aí é complicado.
Realmente não é interessante, né? Enfim. É, foram essas.
Essa é a chance do Bienemy, tá vendo?
Olha lá. Essas foram as movimentações aí. A gente agora vai acompanhar de perto, porque alguns times com o Vrabel no mercado, com a possível vinda do Jim Harbaugh, a gente pode ver antes do fim dos playoffs movimentação aí com questão de head coach já sendo contratado, né? Talvez não esperem, né, os coordenadores que estão nos playoffs aí, já começa a sair time fechando com esses caras. Eu acho que deve, esses caras não devem ficar muito tempo no mercado, não. Vamos ver como vai ser. Enfim, para esse segundo bloco, então, do podcast aqui, a gente vai falar um pouco dos confrontos do Wild Card na AFC. O da NFC, se você torce para algum time da NFC e está ansioso aí para ouvir a gente comentando um pouco, fica para o podcast de assinantes, então você tem que assinar lá e ouvir.
Se você está ansioso para ouvir a gente comentar o preview, tem alguma coisa errada com você, né?
Acontece, Alan, acontece. As pessoas estão ansiosas com o jogo e querem consumir todo tipo de bobagem que as pessoas falam, e a gente é especialista nessa parada de falar bobagem, né? Já autoridade em falar bobagem, tem essa aí. Vamos começar com o jogo dos Chiefs e Miami. Eu acho que é um bom começo aí. Os Chiefs que foram o seed 3 na NFL, né? Ganharam a AFC West. Vão enfrentar os Dolphins, que ficou em segundo ali, perdeu o jogo no final para o Bills ali e acabou ficando com a segunda colocação na AFC East. Os Chiefs, que foi o quinto geral em DVOA, o oitavo melhor ataque em DVOA também, né? Eu tô falando sempre em relação a DVOA aqui, foi o oitavo ataque e a sétima defesa, enquanto Miami foi o sexto overall, então bem parecido aí, porém foi o segundo ataque e só a 19ª defesa, o que eu acho que é o mais discrepante aqui. Vamos começar, Cazu, falando desse confronto.
O jogo é sábado à noite, hein? Só pra complementar.
Ah, o jogo de sábado, legal.
Isso, sábado às 10. Cara, acho que o que destoa bem aí é a defesa do Miami mesmo, né? Que já começou o ano muito mal, depois deu uma bela melhorada aí, né, ao longo da temporada, mas agora nas últimas semanas sofreu com bastante lesões, né? A gente comentou na semana passada aí que o Bradley Chubb tinha se machucado e depois ainda teve mais duas lesões, né, perdeu mais dois jogadores nessa semana aí no jogo contra o Bills, e até por conta disso assinou três linebackers, são linebackers? Nem lembro, mas assinou uma porrada de veterano aí para tentar reforçar na emergência, né? Tá com falta de peças mesmo, né? Nem falta de talento, mas já tá faltando jogador mesmo para vestir a camisa. E além disso, no ataque também sentiram bastante a falta aí, né? Do Waddle, né? Jalen Waddle e do Mostert, que apesar do running back rookie lá, o Aitchane, tá jogando pra caramba, faz falta, né? Ter um outro talento para dividir. O backfield faz bastante diferença. Então acho que o Kansas City, apesar de estar num momento muito instável, né, todo mundo criticando muito o corpo de recebedores, acho que é favorito é contra o Miami, com o físico caindo e todo esburacado, né, no ataque e na defesa.
Sim. Uma das grandes histórias, Alan, desse jogo é o Tyreek Hill voltando ao Arrowhead, né, para jogar contra os Chiefs. Ele que foi campeão do Super Bowl e a grande estrela ofensiva ali junto com o Kelce nesse ataque, vai ter a chance de enfrentar e mandar aquele popular chupa pro time que deixou ele sair, né? Tá mutado aí, Alan?
Tá mutado que eu sou burro. Ele vai vir babando pra querer mostrar serviço, né? Apesar que ele tá meio baleado, né? Pelo menos a impressão que eu tive nesse último jogo aí é que ele ainda não tá 100%. Uhum. É, não sei o quanto que ele vai conseguir se recuperar para produzir nesse jogo. Mas eu acho que vontade não vai faltar, só se não tiver físico mesmo, porque ele vai vir, né, seco para aquele jogo que vai, meu, quero meter 200 jardas, 2 touchdowns. O sonho de vida dele seria sair desse jogo não só com a vitória, mas com a imagem de que ele foi o jogador, né, que decidiu a partida. É difícil pensando na defesa dos Dolphins, mas se tem um ataque que está enroscado, é o ataque dos Chiefs, né? Então a chance da defesa dos Dolphins é essa. Apesar disso, as perspectivas não são muito boas, né? A gente pegou aqui os números da Summer Sports, que é uma empresa de dados analíticos, né, que foi criada para dar suporte para os times. Eles fizeram um especial de playoffs, e no modelo estatístico deles ali, que obviamente que não tem a mesma nível de precisão que o meu modelo, tá dando aqui 71% de chances do Chiefs ganhar contra 29% só do Dolphins passar. Então, tá muito animador a vida dos Dolphins. Nas apostas em Las Vegas, já tá um pouquinho mais equilibrado. Tá dando 4 pontos de vantagem pro Chiefs, né? Não chega nem a ser um touchdown. Dá um certo favoritismo, mas não é aquele favoritismo louco e tal. Isso, eu acho que é difícil apostar nos Dolphins, porque eles perderam um jogo que eles precisavam ter ganho contra o Buffalo em casa. Jogaram mal pra caramba. O segundo tempo, quase até o finalzinho do jogo, do quarto período, eles não tinham feito... Tinham feito, acho que, um first down nos 4 primeiros drives do segundo tempo, né? Terminaram com uma interceptação ali do Tua, que... Uma chance que caiu do céu pra eles, né? Um último drive ali, interceptação... Não foi a melhor decisão, eu acho. Não foi tão ruim quanto o pessoal falou, mas não foi a melhor decisão. Então, assim, não foi uma performance de animar. E como o Cazu falou, o time saiu mais enfraquecido, né? Com mais lesões do que já tava na defesa. E tá pegando um time do Chiefs que descansou na última temporada, na última rodada, né? Sabia que não tava brigando por nada. Então é quase como se tivesse vindo de uma bye. Tá tudo contra os Dolphins ali, né? Acho que só se o Tyreek Hill realmente vier naquele jogo pra entrar pra história, né?
Realmente é um jogo bem difícil pra Miami. Mesmo os Chiefs estando aí, acho que desde a era Mahomes aí nos Chiefs, é o Chiefs mais batível, vamos dizer assim, que teve, né, o time que você vê perdendo mais fácil dos Chiefs desde que o Mahomes se tornou quarterback. Mas o Miami vem mostrando fragilidades, tá com algumas lesões importantes, o Waddle ainda não é confirmado se volta, o próprio Mostert também tá na... não se sabe se ele joga ou não. Então, esse time que depende tanto do ataque, não ter todas as peças disponíveis, eu acho que pode fazer toda a diferença. Se eu tivesse que apostar, minha aposta é nos Chiefs. Vamos passar pro próximo jogo.
A gente vai fazer um palpite de placar, ou é só no quem ganha mesmo?
Acho que só quem quer, tá fazer bom. um under e over?
Vamos no under e over, é bom. Fala aí, Cazu, 4 pontos pro Chiefs. Você vai no Chiefs ou vai no Dolphins?
Eu vou no Chiefs.
Eu também vou no Chiefs, acho que ganha por mais de 4.
Eu acho que é mais de 4 também.
Então, beleza.
Eu acho que todo mundo aqui vai ser tão difícil. As bets pra esse jogo estão como, Alan?
É isso, 4 pontos.
Ah, é 4 pontos mesmo, tá?
É.
E estão pagando mais pro Chiefs.
Não, é meio a meio.
Mas é no...
Com 4 de diferencial é meio a meio, né? Tanto faz se apostar no... Porque se você quiser apostar na vitória seca, aí paga muito mais pro Dolphins, né? Porque o Dolphins é underdog.
No caso, então, os Chiefs são favoritos de Vegas.
Por 4 pontos. 4 de diferença.
Legal. Boa, vamos pro próximo jogo, que aí eu acho que já é um jogo mais interessante. Foi o último time aí que me mandou um chupa. Se você, lembrando aí, você torcedor de Pittsburgh, que pode anualmente mandar aquele popular chupa pra mim. Vai enfrentar os Bills, né? Esse é o jogo de domingo, É o primeiro jogo de domingo, meio-dia, né? Os Steelers, eles têm o forte deles na defesa ali, é óbvio, né? A sexta melhor defesa da liga no NCAA. E é o 15º ataque, o 9º overall. E Buffalo tem o 3º melhor ataque, a 12ª melhor defesa e é o 3º overall. Esse jogo é um matchup que a lógica diz Buffalo, mas o matchup é esquisito, Cazu. O que você acha?
Ah, sinceramente, não tem nada de esquisito não, Paulo. Vai ser um atropelo.
Oh, hater.
Assim, o que tem de esquisito é o ataque do Pittsburgh, né? Que não é totalmente inoperante, até sair uma bomba e os caras fazerem um touchdown de 80 jardas, né? Acho que o Mason Rudolph tá batendo todos os recordes aí de touchdown, de bola longa, né? De jogadas longas. Num curto span, né, de jogos, assim, mas eu não acho que tem jogo, não, cara. Isso daí vai ser aqueles jogos de primeira, de rodada de wildcard que não dá pra assistir, sabe?
Aquele que você fala, por que os caras criaram essa sétima vaga, né? Só vem essas tranquilas.
Exatamente. Porque, assim, essa rodada de wildcard direto é assim, né? Se ficar super animado, puta, começou os playoffs, fera, vai ser. Chegou agora na parte mais emocionante da temporada. Aí o primeiro final de semana é uma bosta, sabe? Tem um monte de atropelo, tem um outro jogo só que é divertido.
Já era difícil acreditar no Pittsburgh antes da lesão do TJ Watt, né? Agora que ele não vai jogar, né? Que ele
então,
se machucou.
Esse eu acho que é o grande ponto, né? O TJ Watt machucou e ele é a principal estrela ali da defesa, né? Eu acho que é um dos grandes responsáveis por essa defesa performar tão bem. E sem ele complica mesmo, mas quando o Buffalo perdeu os jogos, ele perdeu para defesas que conseguiram forçar o Josh Allen a querer entrar no modo herói. Você acha que não tem chance disso acontecer, Alan?
Não, eu vou falar aqui, vai parecer que eu tô meio bipolar, porque eu acho que eu tô mesmo. Eu não consigo ver o Buffalo perdendo pro Pittsburgh. Mas, principalmente sem o TJ Watt, mas... Eu não sei o que pensar desse time do Buffalo, porque eu não tô tão empolgado assim como muita gente tá, porque o Buffalo ganhou não sei quantos jogos, que agora engrenou e tal. Pô, o time que eu vejo do Buffalo parece mais bipolar do que eu estou nesse momento, porque... Pô, a gente viu um jogo contra o Chargers, né, Paulo? Você que é torcedor.
Sim.
Viu mais... Pô, o Chargers tava com todo mundo reserva, sem quarterback, sem wide receiver, sem o técnico já não era interino e tal. Ninguém queria mais porra nenhuma com nada... provavelmente tinha gente que falou, pô, se a gente perder ainda é legal que a gente melhora a nossa posição de draft. Quase que o Bills perdeu pra esse Chargers.
Sim. Né?
Ninguém perdia pra esse Chargers e quase que o Bills perdeu precisando ganhar pra continuar na briga pelos playoffs. Não é que eles estavam assim também jogando como se tivesse comido uma feijoada, os caras estavam dando tudo deles. E esse jogo contra os Dolphins, pô, a gente acabou de falar da defesa do Dolphins, né, que tá uma merda, a temporada inteira veio ruim, foi perdendo peças, ficou pior, perdeu mais peças ainda durante o jogo. Beleza, essa é a defesa do Dolphins. Eles fizeram 21 pontos, só que 7 desses pontos não foi do ataque, foi num retorno de punch, que o cara atravessou o campo lá 92 jardas. E um dos touchdowns do ataque ainda foi uma puta de uma cagada, porque o Josh Allen lançou a bola, deu um tapa pra cima, tinha chance de interceptação, tinha tudo pra ser um passe incompleto, e o wide receiver foi lá e salvou. Não foi um passe certeiro pro wide receiver, foi uma bola que espanou e caiu na mão do wide receiver. Então é um time...
O wide receiver mandou bem demais nessa aí.
Salvou a pele do ataque ali, né? Porra. Então é um time que tinha a chance de ter terminado esse jogo com 10 pontos. Na hora que precisou fazer uma conversão de quarta pra um pra matar o jogo, não conseguiu. Então, assim, eu não sei o que esperar desse time do Buffalo, porque no papel você olha e fala, pô, o time tem talento. Você olha os resultados e fala, pô, o time vem numa crescente. Mas você vê os jogos, não dá pra dizer que você sai empolgado. Eu não tenho um jogo do Bills que eu assisti nos últimos, sei lá, um mês e meio, que eu falo, porra, esse time aí, esse veio pra brigar, esse tá forte.
Não. O único jogo foi contra o Cowboys, né, que eles jogaram, realmente dominaram, jogaram bem. Mas...
É verdade, foi o que eles atropelaram mesmo, né? É verdade, esqueci desse jogo.
Eu acho que esse jogo, com o TJ Watt, eu ficaria interessado em assistir aí. Sem o TJ Watt, realmente complica mais. É um matchup que eu ainda acho interessante para a defesa do Steelers, né? É a melhor defesa que eles vão enfrentar desde que eles pegaram. Desde que o Bills pegou. O Cowboys tem uma boa defesa também, mas. A gente já viu esse Bills sofrer na mão de boas defesas, né? Forçar erros do Josh Allen. Então, talvez dê uma emoçãozinha ali, mas sem antibiótico realmente é muito difícil. Porque o ataque.
Pra gente botar o nosso na reta, né? Falar aquelas frases que podem voltar no recebido. Que podem e voltarão no recebido zap na sua cara. Eu não vejo o Bills perder. O Steelers ganhando esse jogo de jeito nenhum. O único jeito que eu vejo eles classificarem é o Josh Allen perder esse jogo pra. Se não tiver os 3, 4 turnovers maluco dele, eu não consigo.
É só assim também. Eu concordo com você. É isso aí. Eu acho que é o único jeito.
O modelo da Summer Sports está prevendo aqui 83% de chance do Bills passar e só 17% pro Pittsburgh. É a maior discrepância aí do Wild Card, né? E no. Nas casas de apostas, a diferença que eles estão dando é de 10 pontos, né? Então, se você quiser apostar no Bills, você tem que achar que eles vão ganhar por mais de 10 pontos. Ou você pode falar que o Bills ganha, mas ganha por menos, aí você aposta no Pittsburgh. E aí, Cazu, quem que você mete sua grana?
10 pontos.
É uma linha grande, alta, hein, meu?
Sim, é bem alta, né? Mas é Buffalo menos 10, né?
É, Buffalo menos 10, né?
É isso aí, é aí que eu jogo.
Você acha que vai ser atropelo, então? Pelo menos duas posses de bola, né?
Vai dar nem graça, não.
Eu acho que não, acho que vai dar búfalo, mas não vai ser duas posses de bola. Acho que não vai ser, acho que vai ser menos de 10.
Você sabe que nesse tipo de jogo, normalmente o underdog paga grana, né? Não que ele ganhe o jogo, mas ele geralmente ele consegue cobrir a diferença, né? Eu vou com você também, Paulo, acho que vai ter um... Aquele touchdown no final que não vale nada, sabe? Só pra parecer que foi apertado o jogo.
A defesa tá em prevent, né? No último quarto, toma um touchdownzinho.
E por fim, o jogo que ficou pro final, que na verdade é o primeiro jogo, né? De sábado, 3:30 da tarde. Mas ficou pro final porque eu acho que é o jogo que vai ter aí mais competitividade. Pelo menos é o que eu acho. Que é Browns e Texans. Dois times que acho que... Esses eram os dois times menos esperados de chegar nos playoffs entre todos esses aí. E dois times que são dois times bem diferentes, né? Quando você analisa os números aqui, as posições que eles estão de VOA. O Houston, ele é um time que tem o time perto da média em tudo, né? Ele tem um ataque na 14 da... em DVOA, a defesa em 16, que é exatamente o meio do caminho, né? E ele é o 12º geral. Já a Cleveland, ele tem a segunda melhor defesa da liga em DVOA, mas tem o quarto pior ataque. E aí, na média, ficou em 8º. Acho que o peso da defesa acabou contando muito aí. Mas é um time que tem um equilíbrio um pouco maior contra um time que tem uma defesa absurda e um ataque bem bosta. Dito isso, vou pra você, Cazu, porque você tem um rival aí. E eu quero ver se vai vir mais ódio ao rival ou vai vir aí um senso de... Vamos ver o que vai dar.
Entendi. Eu acho que nesse confronto eu não confio muito no ataque de Houston performando contra a defesa do Cleveland, não. Acho que eles vão ter bastante dificuldade.
A defesa é muito forte,
né? Isso. E o ataque do Cleveland, eu creio que essa posição de DVOA tá bem impactada pelo período que eles estavam com os...
Tem quarterback elite, né?
Isso. Com os quarterback meia boca aí.
A gente sabe como é o meu Flaco nos playoffs.
Agora ele entrou no modo playoff.
Mas eu acho que o Houston vai ter bastante dificuldade e vai ser um jogo bem equilibrado. Esse daí acho que vai ser definido nos detalhes. O Flaco tá performando bem, tá jogando solto, mas ele tem cometido bastante erros, sofrendo uns turnovers que não são... casos pontuais, né, de azar, né, ele realmente tá jogando muito solto, né, tá bem agressivo, e aí essa agressividade tá gerando turnovers, e num jogo parelho de playoff pode custar muito caro, né. É, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas puta, acho que é bem próximo do 50-50, assim, eu acho essa partida. Se fosse apostar, eu apostaria em Cleveland, né? Apostar seco, né, no vencedor, em quem vai passar.
É. Se fosse apostar, que... não, você vai apostar, calma. Vai apostar.
Eu acho que a principal história desse jogo é a primeira temporada, a temporada de calouro do CJ Stroud, né? Conseguindo virar um time que tá na merda completo e levar pros playoffs com uma temporada de calouro bem impressionante, né? É uma das grandes temporadas de calouros da história aí. É, ele vai entrar para enfrentar uma defesa muito forte. Como eu disse, a segunda melhor DVOA da liga. Com chance aí de escrever o seu nome na história, né? O que você acha? Dá jogo pro menino?
Não, o CJ Stroud realmente tá jogando demais. É, ele voltou agora, né? Tinha ficado alguns jogos fora. Voltou jogando muito bem no jogo decisivo contra os Colts, inclusive até, atenção, que vou fazer o meu merchan aqui, agradecer ao Jailson que fez o merchan na minha ausência.
Fez igual você no fim do programa, né?
Bom, atualizou o modelo estatístico, é como se eu estivesse no programa, nem eu senti minha falta. Fiz um vídeo relativamente rápido, soltei no Twitter sobre o CJ Stroud, né? Galera tá acostumada mais a ver os highlights, acho que não tem muita gente que acompanha o Houston Texans, né? Por motivos justos. Então, a gente vê mais as bolas longas, as big plays, mas me impressionou bastante a calma dele no pocket e a progressão. Então, eu peguei um exemplo lá que ele foi até a sua quarta opção de alvo ali para conseguir a conversão. Mas eu acho que ele não vai ter uma vida tão fácil quanto essa defesa dos Browns, né? É bem difícil para eles. O ataque corrido dos Texans nessa temporada deve ter sido inexistente. Você não conseguiu correr até agora, quanto os Browns aqui não vai correr, né? E só porque eu falei isso, eles vão meter 130 jardas, provavelmente. Não tanto quanto o CJ Stroud, eu tô interessado em ver o Joe Flacco também, porque é uma puta história legal. O cara saiu do sofá. Legal. E tá chegando quente o time, não é que tá chegando igual o Pittsburgh, né, que você fala assim, pô, como que diabos esses caras classificaram, né, eles estão chegando pra brigar mesmo, como uma das, sei lá, três, quatro forças aí da conferência. O Cazu falou que vê um jogo muito equilibrado, né, o modelo estatístico aqui da Summer também diz isso, né, 51% pro Browns e 49% pro Texas, né, meio, quase que meio a meio. Eu não vejo isso não, viu, eu tô mais otimista com o Browns, porque assim como o Cazu falou que o DVOA do ataque tá um pouco distorcido, né, porque não considera só o período do Joe Flacco, tem a parte anterior que o ataque tava desastroso, o DVOA do ataque do Texans também tá um pouquinho enganador, porque eles perderam muitas peças, né, nesse jogo contra os Colts eles estavam sem o Tank Dell, que é o wide receiver rookie. Acho que foi o melhor wide receiver do time, né? Na maior parte da temporada. O Noah Brown não jogou, nem o Robert Woods não jogou, né? Então eles viveram do Nico Collins, que acabou com a defesa dos Colts.
Sim.
Não vão fazer isso com o Browns, né? Então eu não sei se vai voltar alguém desse pessoal, porque a gente ainda não teve acesso ao injury report, né? Infelizmente a gente está gravando antes de saber. Mas eu tô assumindo que a maior parte desses caras não vão voltar. E eu acho que falta poder de fogo para esse ataque do Houston aí. Eu tô bem, bem mais otimista. Eu vou pegar aqui a linha, já vou até fazer meu palpite. Tá dando menos 2,5 pro Browns, né? Então as apostas estão colocando o Browns como favorito e que eles ganham. Se você botar no Browns, tem que ganhar pelo menos por um field goal de vantagem, né? Tem que ser pelo menos 3 pontos de vantagem. E eu vou nessa. Eu acho que eles vão ganhar por 3, acho até que por mais que isso.
O que me chama a atenção nesse jogo, eu acho que pode complicar um pouco a situação, é o pass rush de Cleveland contra a linha ofensiva do Houston, né? O pass block de Houston, ele é mediano em algumas estatísticas e abaixo da média em outras, né? Por exemplo, no PFF ele é o 28, ele é bem abaixo. No pass block win rate da ESPN ele é o 16, que é bem na média. Mas Houston tem o sétimo melhor pass rush da liga e o segundo em pass rushing rate pela ESPN. Então ele não vai ter tranquilidade dentro desse pocket. E agora, é um calor, por mais que seja um calor bem impressionante, vai sentir a pressão aí. E de pressão de jogar os playoffs e a pressão dos caras vindo fungando pra cima dele, né? Então eu acho que isso pode acabar complicando. Dito isso, Houston vai ganhar. Eu vou cravar aqui, só pra ser o diferente. Só pra ser o diferente. Vai ganhar com um drive final do moleque, fazendo o drive final pra ganhar o jogo, ó.
Aí,
ele vai receber a bola faltando 1 minuto e 23. Vou cravar aqui exatamente quanto vai ser. E vai levar o time pro field goal da vitória. É isso aí.
E você, Cazu?
Eu acho que eu vou no Browns também.
Vai de 2,5. 3 pontos ou mais.
Vai na lógica, não vou ser maluco. É isso, cara. Acho que a gente passou bem aqui pelos playoffs da AFC. Alguns jogos bem interessantes de assistir aqui. Principalmente esse primeiro. Acho que a gente vai começar bem aí a semana de playoffs no sábado. E eu tô agora estou de férias da NFL. Posso só curtir os times e ficar cornetando à vontade. É isso, cara. Acho que a gente concluiu aqui. Agradecer você que vai ouvindo e lembrar aí de ouvir agora, se você quer saber, a NFC lá, ouvir o nosso programa fechado que já tá no ar lá no Acast e no Orelha. Beleza? Alan, muito obrigado pela participação novamente aí. Bem-vindo de volta.
Valeu, Paulo. Valeu, Cazu.
Sangue renovado. Bora pro playoffs. Valeu, Cazu, mais uma vez.
Valeu.
Chama a zebra de volta. No Flag está acabando. Aquele abraço.